dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Confal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise e Carolina Vieira. Se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Tesla, que quase conseguiu ultrapassar a marca de 185 mil carros entregues agora, no primeiro trimestre desse ano. Ela disse que foram mais de 180 mil carros Model 3 e Model Y e pouco mais de 2 mil, né, que foram carros Model S. Ela falou que esse número de entregas, na verdade, foi maior até do que de fabricações, que acumulou do último trimestre do ano passado, que ela conseguiu entregar só nesse último trimestre e primeiro trimestre desse ano. E se ela mantiver esse ritmo, ela consegue ultrapassar com folga nesse ano a marca de 500 mil de carros entregues, é que ela quase conseguiu atingir no ano passado, mas não deu aí, faltou muito pouco pra ela fazer isso. Bom, e ainda sobre esse mercado de mobilidade, uma usuária da Uber vai receber da empresa pouco mais de US$1 milhão em reparações, porque ela é uma usuária cega e foi discriminada pelos motoristas. No processo que ela tinha aberto contra a empresa, ela fala que perdeu até a própria festa de aniversário, atrasou várias vezes no trabalho também, porque o motorista não quis levar o cão guia dela dentro do carro, e aí ela abriu nesse processo aí, que ela ganhou agora essa bolada, na verdade é reparação, né, de US$1 milhão. Essa indenização vem usando depois também da Uber ter sido condenada a pagar pouco mais de US$2 milhões no processo coletivo, basicamente pelo mesmo motivo, mas ela fala, né? Tá defendendo aí, já que ela conseguiu remediar essa situação, especialmente nesses últimos anos. Bom, e por último, sobre carros, vazou mais uma vez aquele aparelho automotivo do Spotify, que por enquanto o pessoal conhece só pelo nome Car Thing, mas que é bem provável, né, que não seja o nome final desse produto. Já faz bastante tempo que vaza coisa sobre eles, e o que vazou agora é uma foto que dá uma boa ideia do que você pode esperar pelo produto, e nela você consegue ver, né, que tem uma tela, tem um botão que aperta e outro que gira, mais ou menos aí como se fosse um dial de rádio de carro mesmo. Aí, junto dessa imagem, vazou uma ilustração também que mostra que, se for verdade, né, que vai dar pra usar o produto acoplado lá, pelo menos um dos jeitos de usar o produto, é acoplado magneticamente num acessório, né, que fica na saída do ar-condicionado do carro, e caso você queira ver esses materiais, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a feira E3, que finalmente, né, a organização deu detalhes aí sobre a versão digital desse ano. Pelo menos a especulação da galera é que o ingresso digital para essa feira de games ia custar US$35 para quem quisesse ver lá as coisas que iam pintar no evento digital, mas não, a organização falou que o evento vai ser de graça. Já em relação à data do evento, a organização falou por enquanto só que ele tá mantido aí para acontecer em junho, e agora esperar, né, pela confirmação dos dias exatos também. Agora, quem também anunciou mais um evento digital foi a Microsoft. Ela falou que a Conferência Build, a conferência anual dela para desenvolvedores, vai acontecer mais uma vez nesse ano, só de forma digital, e vai rolar de 25 a 27 de maio. Já uma outra coisa também que a Microsoft confirmou foi o adiamento do retorno pleno aí para escritórios por conta da pandemia. A Microsoft estava planejando voltar em julho agora, ocupar os escritórios dela aí nos Estados Unidos, mas teve que adiar. Falou agora que essa reocupação vai começar a partir de 7 de setembro. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon confirmou que vai começar a oferecer, por enquanto só aqui em São Paulo, a entrega no mesmo dia para alguns produtos. Esse frete no mesmo dia vai custar R$15 para quem é assinante Amazon Prime e R$19 para quem não assina lá a coisa toda, mas é até meio-dia que pode ser feito o pedido aí para poder receber também no mesmo dia. Bom, e ainda sobre o Brasil, foi aprovada a lei anti-stalking, né? Tanto stalking online quanto físico. Ficou definido nessa lei que a perseguição de alguém por qualquer meio, ameaçando integridade física ou psicológica, lógica também, pode levar de 6 meses até 2 anos de cadeia, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda mais ou menos aqui sobre privacidade, deixa eu comentar que o Google marcou para 5 de maio, quando ele vai começar a limitar que tipo de aplicativo no Android consegue ver quais outros apps estão instalados no sistema, e quais não consegue, né, mas tem acesso a esse tipo de informação. Isso na verdade já era para ter acontecido, mas eles adiaram o começo dessa regra por conta da pandemia, né, pessoal se abandonou no trabalho, por exemplo, deram mais tempo, aí deram essa colher de chá, mas acabou, na verdade Android vai acabar em 5 de maio. Eles falaram que a partir dessa data, os aplicativos bem específicos para Android, tipo antivírus, por exemplo, podem continuar acessando os aplicativos lá que estão instalados no Android e o resto não, vai perder acesso a essa informação. Bom, e ainda sobre o Google, ele confirmou a saída do John Krafcik, que era o CEO da divisão Waymo, a parte dele de carros autônomos, estava há 5 anos aderindo a essa divisão da companhia. Ele vai ser sucedido por dois executivos que vão dividir essa operação dele, né? O cargo de CEO, que são a chefe de operações, e o chefe lá também de tecnologia da Waymo. Bom, e por último hoje sobre a empresa, o pessoal do site XGA Developers falou que eles devem mesmo começar a adotar os próprios processadores aí na linha de telefones Pixel para parar, né, de depender especialmente aí da Qualcomm. Eles comentaram que esse processador, que pelo menos por enquanto está conhecido só pelo nome Whitechapel, vai contar com um chip dedicado de segurança e uma unidade também, né, de processamento de inteligência artificial. E aí, complementando essa informação, o pessoal do site 95 Google comentou que vão ser dois aparelhos Pixel que vão começar a adotar esse processador e não só, como vinha sendo especulado aí já fazia um tempo. E enquanto isso, no mundo do Facebook, vazaram os dados de 500 milhões de pessoas aí com contas na empresa. São mais de 530 milhões de pessoas com dados vazados que vão desde o nome completo e aniversário até o ID também da pessoa no Facebook. E esse é um pacote, na verdade, que tinha pintado em um vazamento preliminar sobre ele no começo do ano e agora pintaram as informações aí complementares sobre a coisa toda. Aí, comentando mais esse vazamento de dados, o Facebook falou que ele é de um banco de 2019, né, que estava desprotegido, mas que eles corrigiram aí. Depois que o ladrão passou, eles passaram até. Bom, e ainda sobre redes sociais, pintaram mais detalhes aí sobre o Twitter Spaces, né, que é o clone deles, o Clubhouse. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que já faz um tempo, né, que eles estão fazendo o Twitter Spaces tanto pro Android quanto pro iOS, e agora pintaram vazamentos aí também sobre uma versão web. Na verdade, era uma questão de tempo mesmo, né, até que eles levassem pra web esse recurso, que parece que é o próximo campo de batalha grande aí das redes sociais. E caso você queira ver a interface do Twitter Spaces web, que tá sem previsão de lançamento, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que adicionou mais de 30 jogos lá pra quem assina o Apple Arcade. Dentre os títulos que pintaram, tem vários clássicos, como Cut the Rope, Mini Metro também e Monument Valley. Tem a guardado Fantasia, que é do cara que fez o Final Fantasy, e um brasileiro, que é o Wonderbox, no estúdio aqui do Brasil. Bom, e ainda aqui sobre as coisas da Apple, pintou luz verde para um processo contra a empresa por conta da luz do MacBook Pro. Na verdade, a luz da tela, né, do MacBook Pro. O juiz do caso entendeu na parte preliminar do processo que a Apple vendeu o MacBook Pro de 2016, sabe? Sabendo que ele poderia apresentar um problema na tela, mas vendeu aí a coisa mesmo assim. Então ele deu luz verde para esse processo coletivo continuar se desenrolando lá nos Estados Unidos, e agora vê, né, se a Apple vai ter que pagar por esse erro também. Bom, e ainda sobre as coisas da Apple, o Instituto Canalys falou que soma dos fones Beats com os fones da própria Apple, ela liderou esse mercado ainda no passado. Eles falaram que a Apple atingiu 25% de market share, com crescimento de 30% na comparação ano sobre ano, e aí em seguida ficaram a Samsung com 9% de market share, crescimento de 3,5% na comparação ano sobre ano. Xiaomi com 6% de market share, crescimento de 83% na comparação ano sobre ano. Aí em quarto lugar ficou a Sony com 3,5% de market share e queda, na verdade, de 3,1% na comparação ano sobre ano. E em quinto ficou a Edifier com 2,8% de market share e crescimento gigantesco de 158% na comparação ano sobre ano. Já o resto do mercado somado tem 53% de market share e cresceu 13% na comparação ano sobre ano. E para ver detalhamento também, né, das vendas do quarto trimestre do ano passado, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre a Apple, o analista Ross Young, que é especializado no mercado de displays, falou que ela vai continuar com o iPhone SE no ano que vem, com a tela de 4,7 polegadas, mas vai aumentar no modelo que ela pode lançar em 2023. Ele falou que nesse ano de 2023, a Apple vai aumentar o iPhone SE para uma tela de 6,1 polegadas e a câmera num furo, né, que vai ficar na tela ao invés do notch lá do Face ID. Já para o iPhone SE, que ele comentou que a Apple vai lançar no ano que vem, que vai manter a tela de 4,7 polegadas. Ele falou que ele vai contar também com 5G para rede sub 6 GHz e também LED, né? Vai manter o LED ao invés de adotar a tela ao LED, micro LED, mini LED também. Continua o LED aí, que é o que existe hoje em dia no iPhone SE. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela está começando a rejeitar na App Store a atualização de aplicativo que está usando SDK com rastreador de terceiro, que está proibido aí agora pelas regras novas de transparência de privacidade. O que acontece é que, resumindo bastante aqui, um SDK é um kit de desenvolvimento que facilita a vida desenvolvedor, né? É um pacote de código aí que geralmente faz alguma coisa que é mais chata de programar do zero do que adotar uma coisa que tá pronta, mas tem a contrapartida, né? Que é a coleta de dados aí que eles fazem para facilitar a vida do desenvolvedor. Então, no caso de aplicativos que usam SDK com coleta de dados, o desenvolvedor tem que pedir para a pessoa, né, se ela quer ou não que os dados sejam coletados, é para bloquear o desenvolvedor, o aplicativo, na verdade, que não peça essa autorização. Essa mudança de regra estava avisada desde junho do ano passado, quando a Apple anunciou o iOS 14 e já começaram a pintar em caso de aplicativos que tiverem update bloqueado por não pedir autorização para rastrear as pessoas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Falou!